ser agradável a Deus. Vamos ao Salmo 147, versículo 11. Salmo 147, versículo 11. Agrada-se o Senhor dos que o temem e dos que esperam na sua misericórdia. Vamos orar. Santo Deus, nosso bom Pai, glorifica-te, Senhor, com o que vamos dizer aqui, que o teu Espírito Santo nos ajude na transmissão desta palavra e haja crescimento em Cristo, que nós estejamos cada vez mais sendo filhos agradáveis a ti. Em nome de Cristo que nós te pedimos. Amém. Eu deixei para ler o versículo 10, depois do 11, para mostrar que há um contraste entre o 11 e o 10. Porque no 10 diz do que Deus não faz caso. Não faz caso da força do cavalo, nem se compraz nos músculos do guerreiro. É importante observarmos, além do que Deus se agrada, do que ele não faz caso. Se fosse hoje, talvez esse versículo fosse algo como: não faz caso do poder da bomba atômica e nem se compraz do poderio militar dos exércitos sofisticados. O que ele quis dizer aqui, quando falou na força do cavalo e no músculo do guerreiro, ele estava falando de instrumentos de batalha ou um linguajar militar. São essas coisas que impressionam os homens: poder físico, tamanho. Me lembro que eu era criança e gostava muito de jogar bila. E estava na moda bila de aço. Eu não sei se as crianças ainda falam em jogar bila de aço. O jeito que é tudo hoje é muito violento, capaz de ser jogando bila na cara dos outros. Mas na minha época não era assim não. Era jogando bila umas nas outras mesmo, para botar no buraquinho e coisa desse tipo. Mas eu me lembro que o que valia mesmo era a bila grande, uma esfera de aço. E tinha um colega que eu nunca esqueci nem o nome dele, que ele chegou lá com uma bila, olha o tamanho da bila, mas deixou todo mundo impressionado. Era o rei do jogo, porque tinha uma bila enorme. O que interessa, pô, já o menino, é o tamanho da bila do outro. E fatores visíveis, intimidadores, é o que interessa ao homem. Nada disso interessa a Deus, e nem está na lista das coisas que agradam a ele. É nesse contexto que devemos entender o versículo 11 como um contraste com o versículo 10, como se fosse mais ou menos assim: ele não se agrada do cavalo nem da força do guerreiro, mais do que ele se agrada mesmo é do seguinte. Está chamando a atenção duas coisas: dos que o temem e dos que esperam na sua misericórdia. Isso Deus se agrada. Antes de falar de cada um desses dois fatores, eu quero observar dois pontos em comum. Primeiro, ambos falam de seres humanos. Não sei se vocês notaram isto. No versículo 10 falou em cavalo, falou em músculo de um ser humano, mas no aspecto material do músculo, como força. Agora ele está falando de pessoas, de gente. Poderia ter falado de muitas outras coisas materiais, mas... E se fosse uma lista de coisas que o homem gosta, diga aí as coisas que agradam ao homem: carros. Grande parte da conversa entre homens é carro. Pode observar. Carro, o último modelo, a cor, o tipo da lanterna que saiu no modelo 2001. Aquela lanterna eu não aguento ver, eu fico doido daquela lanterninha ali, aquele detalhe que veio. Mas como falam de carros, sabe, os modelos dos BMW, dos Mercedes, tudo de cor, rapazes e homens já falam muito nisso. Carros, aviões, cavalos ainda, aí são mais, os mais ricos hoje, colecionam cavalos de raça, caríssimos, sofisticadíssimos, roupas de grife e coisas desse tipo. Mas quando está se falando do que Deus se agrada, o assunto é gente. Não há nada mais que agrade ao coração de Deus do que ser humano, do que gente. Mesmo que dentro da classificação ser humano vai haver certas condições para que um ser humano agrade a Deus. Mas de uma maneira geral, nós podemos dizer, o ser humano é obra-prima da criação de Deus, foi criado à imagem e semelhança de Deus, e Deus se agrada muito entre as coisas criadas. Nada mais há do agrado de Deus do que homem, mulher, gente, ser humano que se enquadre em certas circunstâncias ou com certas características. Segunda coisa em comum dessa listinha pequenininha de duas coisas que Deus se agradam é que ambas, além de se referirem a homens, se referem a coisas internas, atitudes internas, melhor dizendo. Quando eu falei que os homens gostam de carros, cavalos, aviões e tal, não significa dizer que eles não apreciam também nada no próprio homem. Mas mesmo assim, se formos olhar o que, os homens mais apreciam nos outros, pode olhar, beleza física, como a beleza é poderosa, infelizmente. Uma mulher bonita tem um poder enorme perante os homens. São usadas nas guerras para seduzir oficiais, generais, presidentes, homens de grande poder, homens inteligentíssimos, extremamente sagazes, mas presas fáceis nas mãos de uma simples mulher bonita, independente do caráter dela, independente do que ela quer, independente do mal que ela vai causar à própria pessoa a que ela está seduzindo, e ao país, e milhões de pessoas vítimas de um espiã, só porque é bela. Como é importante para o homem a beleza física, a inteligência, o QI, já fizeram aí métodos para se descobrir a inteligência do homem, os menos inteligentes são desvalorizados. Riqueza, aí não se fala, alguém muito rico é extremamente poderoso, os outros se dobram perante ele, fazem o que querem, os ricos são muito, muito influentes. E pessoas tidas como especiais. Cor da pele importa em muitos lugares. Estou falando de coisas externas. Mas Deus se agrada de atitudes internas, de propósito de coração, algo que vem de dentro. Eu chamei externo inteligência. Talvez você pense, aqui pastor chamou de externo. Não é externo, é interno. Mas não é algo que vem de dentro do coração, que eu quero fazer a diferença aí. É que Deus está se importando com o que passa dentro do coração do homem. E a inteligência não tem nada a ver com isso. O homem pode ser, muitos são inteligentíssimos, mas homens totalmente desenquadrados quanto ao que Deus se agrada de um ser humano. Vejamos então do que é que Deus se agrada nessa pequena lista de dois itens só. A lista é muito mais abrangente, tanto que nós já falamos 6 mensagens sobre outras coisas que agradam a Deus. Mas aqui Deus se agrada dos que o temem. O que é temor? Reverência profunda. Plenamente consciente de quem Deus é. Único, poderoso, soberano, santo e digno de toda a adoração. Temor é ter essa reverência, ter uma reverência perante este Deus, um respeito muito grande por ele. Temor bíblico não é medo, não é sinônimo de medo. Eu diria que pode incluir, em certas circunstâncias, um elemento de medo. Quando um crente peca e ele sente um certo medo de ser punido por Deus, eu diria que isso está incluído no temor a Deus. Mas jamais diria que temor a Deus é sinônimo de medo para um crente. É muito mais do que isto. Temor é só para crente, temor a Deus. Eu creio que um descrente pode ter temor a Deus também. Nesse caso, seria quase sinônimo de medo, bem mais perto do conceito de medo, E há um reconhecimento da grandeza de Deus, mesmo da parte de quem não é crente. Mas, obviamente, o temor mais completo é aquele que inclui o amor a Deus e o conhecimento da pessoa de Deus que o não crente não tem. Então, o temor, como a Bíblia fala, e aquele que teme de uma forma que agrada a Deus, eu não posso ver aqui alguém que não seja crente enquadrado aqui, mas só o crente pode se enquadrar num temor que agrada a Deus, porque envolve, além da questão mais fria do respeito à soberania de Deus, mas é um respeito que vem embutido com muito amor, muito prazer neste Deus, muita vontade e, mais do que tudo, um conhecimento pessoal da pessoa de Deus que só vem com a conversão a Cristo. Para o apóstolo Paulo, a ideia de agradar a Deus anda lado a lado com o temor a Ele. Observe Colossenses 3:22. Curioso, os dois termos aqui lado a lado. Servos, Colossenses 3:22. Obedecei em tudo ao vosso Senhor, segundo a carne, ao vosso chefe, ao vosso patrão, não servindo apenas sob vigilância, visando tão somente agradar a homens. Aí fica implícito, agradar a Deus também, claro, mas em singeleza de coração, temendo ao Senhor. Agradando não apenas a homens, mas a Deus também, em temor a Deus. Lado a lado as duas ideias, agradável a Deus, temendo a Deus. O nosso serviço a Deus para lhe ser agradável ou aceitável, essa palavra no grego é intercambiável, a ideia de agradável não é intercambiável, é que ela pode significar tanto aceitável como agradável. Hebreus 12:28, mostrando que o serviço a Deus para ser aceitável ou agradável deve ser em temor. Por isso, recebendo nós um reino inabalável, retenhamos a graça pela qual sirvamos a Deus de modo agradável ou aceitável, com reverência e santo temor. Junto. Aí. É interessante notar que temer a Deus é algo agradável a nós também, ou deve ser. E aí nós vemos que não tem muito a ver com medo. Porque quem é que gosta de ter medo? Medo é um dos sentimentos mais pavorosos da raça humana. Algo que faz sofrer, a pessoa adoece. Adoece fisicamente de tanto medo. E psicologicamente também. Medo é ruim. Então nós vemos que o temor a Deus, quando ele é saudável, ele exclui a ideia de medo. Neemias 1:11. Ah, Senhor, estejam, pois, atentos os teus ouvidos à oração do teu servo e à dos teus servos que se agradam de temer o teu nome. Os dois verbos juntos de novo. Só que agora falando de algo que é agradável ao homem. É gostoso isso, porque não seria tão agradável nós vermos que Deus gosta e se apraz de que o homem o tema, mas que para nós é algo muito desconfortável. Seria esquisito isso. Mas é algo muito gostoso para nós. Deve ser. Ah, pastor, então eu preciso rever a minha noção de temer. Porque eu tenho horror a temer a Deus. Eu achava que temer a Deus era uma coisa ruim, desagradável. Era ter medo dele. Não é. Cristo falou várias vezes, não tem mais, quando pensava que ele era um fantasma, vinha em cima d'água. Não tem mais. Muitas vezes na Bíblia nós temos essa frase na mão de Deus, ou de um anjo que Deus manda, não tem mais. Ao mesmo tempo ele manda temer. Como é? Quando ele diz não tem mais, não tenhais medo de mim. Não é para termos medo de Deus. Deus nunca faz o que é nocivo a nós. Medo o que é? É a expectativa de alguma coisa nociva a nós. Deus não nos faz nada nocivo. Então, nesse contexto, até o medo de ser disciplinado não deveria ter, porque a disciplina não é nociva. Só que nós não escapamos de ter medo, porque nós temos medo de sofrer. Essa aqui é a verdade. Mas, para ser bem exato mesmo, Não tem sentido ter medo de Deus, nem de uma disciplina, porque não é nocivo. E só tem sentido ter medo do que é nocivo. Ok, vamos para a segunda. O segundo item que Deus se agrada. Deus se agrada dos que esperam na sua misericórdia. A ideia de esperar em Deus é muito presente na Bíblia. Aliás, mais do que eu pensava, para ser franco. Eu fui dar uma olhada assim rápida das passagens que falam em esperar em Deus e me admirei. Eram em grande número. Muitas vezes nós nos impacientamos e queremos resolver as coisas, nossos problemas, à nossa própria maneira. E isso não é bom. Se for apenas por impaciência, até que não é tão mal, embora já seja mal. Mas é que pode haver algo mais profundo do que a mera impaciência. A falta de confiança na misericórdia de Deus. Essa é grave. A impaciência já não é bom, mas não se compara com a gravidade desta daqui. O crente chega ao ponto de simplesmente achar que Deus não ama tanto assim não. Como o pastor vive dizendo lá nas pregações dele, como os livros dizem, a própria Bíblia diz, mas não é assim também não. Pelo menos no meu caso não é tanto assim não, Deus não presta muita atenção assim. Ele presta alguma, mas não é tanto não. E pode Deus ser até um Deus misericordioso para os outros. Porque para mim eu não tenho sentido tanto essa misericórdia de Deus não, e eu vou agir. Eu vou fazer alguma coisa, vou apelar para algum irmão, alguma pessoa. Eu não sei, eu tenho que fazer alguma coisa, porque Deus mesmo não vai. Já cansei de esperar. Deus se agrada dos que esperam na sua misericórdia. Esperam quanto tempo, hein, pastor? Porque para mim, 2 dias já está no meu limite. 2 anos? 20 anos? Não sei. Esse detalhe que para nós, doutores em impaciência, não é detalhe coisa nenhuma, mas de fato, para Deus, é detalhe o tempo. Não está nas Escrituras. Ele não marcou o tempo a partir do ponto em que ele se agrada ou não se agrada. Até 2 dias ele se agrada, passou 2 dias ele já... Não, não é isso. Deus se agrada dos que esperam na sua misericórdia. Isso o agrada grandemente. Em enorme medida, eu vou continuar esperando na misericórdia de Deus. Ela existe. Ele é misericordioso, eu não tenho dúvidas. Ele tem interesse em mim. Rápidas sugestões para se esperar em Deus. Salmo 5 e 3. Vamos ler 4 passagens em Salmo. Eu quero correr um pouco agora. Bíblia no ar, como é negócio de... Espada no ar. Não há não, espada aberta na sua frente. Salmo 5 e 3. O assunto agora é esperar em Deus. De manhã, Senhor, ouves a minha voz. De manhã te apresento a minha oração e fico esperando. Muito gostoso isto. Antes de esperar em Deus, ore. E coloque diante dele exatamente o que você quer. Ore. Senhor, eu estou sentindo muita falta de paz. Ou da maneira do meu marido me tratar. Ou da maneira como as coisas estão indo lá na minha empresa. Ou seja, o que for, eu estou muito incomodado com a vizinhança. Eu quero me mudar daqui, mas não tenho dinheiro para ir para outro lugar. Senhor, eu estou muito incomodado com isto. Eu oro e fico esperando. Obviamente, esse fico esperando não lhe livra de providências que você, porventura, tenha que fazer e precisa fazer. Mas, às vezes, não há providência nenhuma. E nós atrapalhamos exatamente porque queremos inventar providências que não existem. Talvez mais quantidade de vezes em que nós queremos fazer algo quando não é para fazer, do que o contrário, do que temos que fazer e não fazemos, que é um erro também, que a gente fica lá. Então, uma providência nenhuma espera que Deus o livre de uma certa situação e tem muito o que fazer. E às vezes é o contrário, O crente não tem nada para fazer, mas ele não se controla, e vai para um, e vai para outro, aí telefona para o irmão, telefona para outra irmã, e vai para tudo que é culto na igreja, não perde nenhum culto, achando que aquilo vai resolver o problema, aí se frustra que não resolveu cor nenhuma, aí para e viu os cultos tudinho. É tipo de alguns crentes. Passam fase que vem tudo que é culto, aí falta total. Não está entendendo. Não tem nada para fazer não, irmão. Vá aos cultos normais, os que você pode ir. Entenda bem como é que você vai viver a sua vida cristã. E vá vivendo. Sim, mas Deus não respondeu isso aqui. Nem vai agora, calma. Espere. Ore e espere. Ore e espere. Salmo 27, 14. Esperar para o ser humano é muito duro, de maneira geral. Ele foi feito para agir, para fazer. Ele é inteligente, ele é ativo. Faz parte da nossa natureza. Ainda mais alguns são mais irrequietos. Salmo 27, 14. Espera pelo Senhor. Tem bom ânimo e fortifique-se o teu coração. Espera, pois, pelo Senhor. A espera em Deus não é uma atitude passiva, desanimada, desesperançosa. Não é. Ao contrário, é uma atitude firme, animada. Se anime. Então não é atitude de, estou esperando, ele não faz nada, vamos ver no que dá, né? Não é esse tipo de atitude. Mas cuide de animar o seu coração. Como? Se esquente. Se esquente espiritualmente, busque Deus nas escrituras, busque Deus nas pregações, busque Deus nas conversas, tome decisões na sua vida, tome rumos tais que você sabe que está criando condições para o Espírito Santo lhe esquentar espiritualmente, lhe animar. Isso ajuda a esperar em Deus. Aqui está a resposta, porque muitos crentes não conseguem esperar em Deus, porque não estão animados de coração, estão desesperançosos, estão frios. Mesmo que ele ore, ele ora e espera, mas é algo que não é ativo da parte dele. Eu vou esperar, mas enquanto eu espero, eu o sirvo, eu vou viver cada vez melhor, e toma tantas providências para viver cada vez mais santificado em Cristo, enquanto espera. Esperar não é uma coisa inativa. Tem muito o que fazer, enquanto se espera em Deus. Salmos 38, 15. Essa é bonita demais. Cada um aqui dá vontade de fazer uma pregação inteirinha. Pois em ti, Senhor, espero. Tu me atenderás, Senhor Deus meu. Eu botei tanta ênfase na minha voz que deu a entender que o salmista está mandando em Deus. Mas isso aqui, sabe o que é? Convicção. Eu não quis dar esse tom de que alguém está dando a ordem a Deus. Mas a convicção é muito forte. Tu me atenderás. Ele estava com a certeza profunda de que Deus não o iria decepcionar. Como Deus, imagino eu, como Deus deve se agradar de uma convicção dessa? Senhor, eu estou esperando em ti. Talvez tu vais me atender. Não. Eu tenho certeza, Senhor, de que tu vais me atender. Eu não sei a forma exata. Eu não sei que providências tu tomarás dentro desta solução do meu problema. Nem pense. Muitas vezes, uma parte você não vai nem imaginar a solução que ele vai dar, ele é muito criativo. Quando ele vai lhe atender, a forma. Não, mas a certeza de que ele vai atender. É bom demais isso. Por fim, Salmo 39, 7. Outra passagem espetacular. E eu, Senhor, que espero, tu és a minha esperança. Esse homem está dizendo aqui que ele não espera em Deus, entre outras coisas, não. Fantástico! Deus não é mais uma opção para ele esperar. Eu vou esperar em Deus, vou esperar no pastor, vou esperar na igreja, vou esperar no irmão tal, vou esperar no fulano que é muito rico, eu já falei dos meus problemas, será que você vai se comparecer e me arranjar um dinheirinho? Eu vou esperar nisso ou naquilo? Não. Nesse nível de esperar, não. Obviamente, muitas vezes uns ajudam os outros. E um conselhamento com o pastor, com o irmão, ou ajuda financeira, tudo isso é válido. Tudo isso Deus se utiliza para nos ajudar. São até formas através das quais Deus muitas vezes nos ajuda. Mas no ponto em que nós estamos tratando aqui, no nível de esperar em Deus, providências que Ele, como nosso Pai, e com o poder que Ele tem, vai tomar em nossas vidas, Deus não tem concorrente, não. Não vai ser ninguém na face desta terra. E o salmista está dizendo assim, eu vou esperar em quê? O que, que eu vou estar esperando? Tu és, é tu. Espetacular isso. Como Deus deve ser dado de atitude assim. Eu quero encerrar com uma passagem que contém os mesmos elementos de temor a Deus e esperar na misericórdia dEle. E que, somado com o nosso texto inicial lá, resulta numa lição muito valiosa. Salmo 33, 18. Vejam a ligação deste versículo com o que eu li, que Deus se agrada nos que o temem e nos que esperam a misericórdia dEle. Eis que os olhos do Senhor estão sobre os que o temem. Até que minha Bíblia voou. Eis que os olhos do Senhor estão sobre os que o temem, sobre os que esperam na sua misericórdia. Exatamente os dois fatores dos quais Deus se agrada. A ligação disso é óbvia. Deus se agrada daqueles que preenchem essas duas condições. Temem e esperam nele. Muito bem. Como ele se agrada tanto deles, os olhos dele ficam em cima dessas pessoas de uma maneira muito forte, muito intensa. Os olhos do Senhor estão sobre exatamente essas pessoas que preenchem essas duas condições. Mas as mesmas palavras. Mesmas palavras. Deus tem muito, muito carinho sobre aqueles que o agradam desta forma. Eu gosto muito de dizer para pessoas que acham que estão justificadas em falharem em obrigações cristãs. Ah, não dou dízimo porque eu estou com débito na praça. Ah, eu não me comprometo com a igreja porque eu moro longe. Ou coisas desse tipo. Muitas explicações. Ah, eu não venho mais ao culto de manhã porque eu gosto de dormir até tarde. Eu trabalho muito durante a semana, estou muito cansado. São justificativas talvez razoáveis aos olhos de quem as procuram. Mas eu gosto de dizer o seguinte. Agrade a quem pode lhe dar tudo. Agrade a quem pode lhe dar tudo. Você não dá o dízimo porque está com problema financeiro? Dobre o dízimo. Você não vem não se envolve com a igreja por causa de problemas tais e tais e tais? Passe por cima desses problemas e se envolva no trabalho de Deus. Agrade esse Deus. Por quê? Porque ninguém além dele pode solucionar exatamente esses problemas que estão lhe atrapalhando de fazer o que você quer fazer. Pelo menos achando que você disse que quer fazer. Suponhamos que você queira fazer. O que não pode é desagradar a Deus, o mesmo Deus que pode resolver isso de uma maneira extremamente criativa, poderosa e sábia. Agrade a Deus. Não é aí, será que eu posso, será que eu não posso, mas isso é difícil. Coloque um alvo na sua vida, ser agradável a Deus. E veja o que é ter os olhos de Deus repousando em cima da sua vida. Vamos orar. Santo Deus, nosso bom Pai, obrigado pelo que foi dito, que teu Espírito Santo agora mexa com os nossos corações, de modo que haja resultados palpáveis nas nossas vidas mesmo, de tudo que foi comentado aqui. Obrigado pelo privilégio de podermos te agradar de várias maneiras, entre as quais, te temendo de uma maneira saudável e esperando na tua misericórdia. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.
Caso deseje conhecer mais pregações ou meditações e artigos de minha autoria, acesse o site www.falandodecristo.com.